começa agora Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Olá, olá. Boa tarde a todos. Estamos começando o nosso Bem Bolado da Rádio Cultura AM930. Muito bem, nesta quarta-feira fria, chuvosa. Olá, Mari. Olá, Julie. Temos aqui com a gente a empresária, professora, doutora e fundadora da ESC Escola de Escrita, que está reabrindo suas portas. É um prazer ter você aqui com a gente, Julie.
Obrigada, Wagner. O prazer é meu. Obrigada.
Legal. Olá, Wagner, olá, Julie, bem-vindos, olá, ouvintes da Rádio Cultura que acompanham essa transmissão pelo nosso site, pela Rádio AM, também pelas nossas redes sociais, @cultura930, já deixando convite para todo mundo que acompanha essa transmissão a mandar suas perguntas, mensagens, que a gente vai respondendo aí durante o programa.
É isso aí. Tudo bem, Mari?
Tudo bem, tudo certo. Frio. Essa chuva que não passa, mas...
É,
e que legal poder falar sobre a escola de escrita. Tão legal esse assunto, tão bacana. Sim. Que bom estar aqui com a gente, Julie.
Obrigada, Mari. Prazer estar aqui.
Muito bem. Julie, eu quero começar perguntando para você sobre... Acho que você podia começar contando um pouco sobre a sua história, como é que você chegou até aqui, a ideia da escola de escrita, como é que é esse seu percurso, né, pelo esse campo das artes, da literatura? Fala um pouco pra gente.
É legal pensar em como a gente chegou até algum lugar, porque é inevitável passar pela infância, né? Não tem como a gente não pensar quem nós éramos crianças, né? E como é que a gente foi se constituindo um adulto que trabalha com determinada coisa, por opção ou não, né? Mas que em algum momento tomou decisões que levaram a gente a trabalhar com literatura, artes, no nosso caso aqui, né, ou qualquer outro assunto. Minha mãe é artista plástica e professora de artes, então, naturalmente, né, cresci dentro de ateliês, cresci dentro de sala de aula também, e meu pai é um engenheiro, mas escreve muito bem, enfim, acabou não se formando, não se graduando, não terminando as graduações, mas fez duas graduações, fez matemática e fez engenharia. E os meus pais conheceram na faculdade de matemática, por incrível que pareça. Então, duas pessoas que andavam por dois lados, assim, né? Que transitavam bem pelas exatas e transitavam bem pelas artes e pelas humanas. E aí eu acho legal contar isso, assim, porque quando a gente era criança, a gente jogava xadrez, a gente jogava... meu pai lia Maubataã e colocava a gente para decifrar os problemas matemáticos do Maubataã. Então, assim, fui uma criança bastante na área de exatas, assim, e apesar de tudo, né, segui o caminho de humanas, né, fui para letras. Então, até nesse processo, assim, de escolha, né, naquele momento em que com 15 anos, 16 anos, a gente precisa decidir o que fazer, eu lembro muito bem que era o momento em que eu precisava decidir se eu faria... Eu queria mesmo ser diplomata, eu queria trabalhar queria aprender várias línguas, né, trabalhar com uma área bem burocrática, assim. E, claro, sendo de Cascavel, uma cidade do interior, eu não tinha essa opção por lá. Então, as opções mais próximas seriam letras ou direito, né? E aí eu acabei, minha mãe ainda brincou com isso, falou assim, olha, eu acho melhor você fazer letras, porque na pior das hipóteses você vai ser professora. E estamos aqui, na pior das hipóteses, né, até hoje, que para mim virou a melhor das hipóteses, e estamos aqui. Então, acho que é legal contar isso, porque o caminho era para ser outro, completamente diferente, mas se desenhou de uma maneira bem interessante até.
Sim, legal. E no meio disso surgiu, então, a ideia de trabalhar com escrita criativa. Ou como é que veio isso para você?
Dentro da faculdade de letras, né, a gente tem três áreas, três grandes áreas, né? Tem a literatura, tem a linguística e tem talvez o que a gente possa chamar aqui de línguas, né, tradução, depende muito de qual caminho a gente segue ali. Mas dentro da época em que eu fiz faculdade, a gente poderia se especializar, por exemplo, em língua inglesa, né? Eu fiz dupla licenciatura, poderia ter virado professora de inglês ou trabalhado com alguma... área relativa à tradução. E aí, nesse, no meio do caminho, eu gosto muito de gramática, sempre gostei muito de linguística, é, porque ela é até muito mais próxima das exatas, até do que a gente imagina, né? Então, tinha um caminho interessante ali, sempre achei que eu iria para esse caminho. É, mas gostava muito também de línguas, porque, enfim, eu tinha entrado ali porque queria ser diplomata, né? Uhum. Mas, de repente, em algum momento, eu comecei a dar aula de redação, comecei a dar aula de produção de texto, e entendi que ali tinha um caminho que era, talvez justamente por ter crescido dentro, né, de ateliês, de, enfim, ser educada por uma professora de artes, eu entendia que a produção de texto também poderia ser artística, né? E aí, ali eu encontrei um caminho didático que não era um caminho muito comum para os meus colegas e não era um caminho muito comum, inclusive, dentro da Faculdade de Letras. E acabei descobrindo que existia uma área chamada escrita criativa, que nem era tão popular assim no Brasil na época, mas comecei meu mestrado já migrando para esse caminho, mestrado em literatura latino-americana, procurando escritores que fugiam um pouquinho do padrão, assim, e acabei... Né, o Wagner sabe disso, foi meu aluno, a gente sempre fala muito do Cortázar, né, que é um escritor que eu acabei pesquisando no mestrado. E aí ali eu comecei a entender que tinham caminhos possíveis para levar a literatura para a sala de aula, cruzando com a ideia de produção textual, mas em caminhos menos conservadores, assim, né, em caminhos menos percorridos também. E soube que existia um nome para isso, né? Existia uma área que não era tão popular aqui, que era a escrita criativa, e que existia um espaço no Rio Grande do Sul, na PUC do Rio Grande do Sul, voltado para a produção em escrita criativa, né? Um doutorado e um mestrado. Eu, já tendo terminado o mestrado, comecei a mirar nesse doutorado, enfim, mas ainda morando em Cascavel. E aí eu venho para Curitiba por outros motivos, montei uma editora na época, trabalhava com edição de revistas e já dava aula, mas sempre a aula em paralelo ali, né? Dava aula para grupos de jornalistas, grupos de publicitários, grupos de profissionais que precisavam do texto de um jeito mais criativo, mas meu objetivo era trabalhar na edição de revistas e não necessariamente dar aula de maneira permanente. Então, quando eu venho para Curitiba, eu preciso de um CNPJ, eu preciso de um nome para isso, né? E aí eu falei, o que eu faço é basicamente ensinar as pessoas a escreverem. Então, não tem outro nome mais óbvio do que escola de escrita. E eu dei o nome de escola de escrita, quase dá um nome de padaria para uma padaria, né? Então, na padaria. Mas qual? Na padaria. Né? Então, é isso. Montei uma escola de escrita que se chamava escola de escrita. E quase na mesma época passei no doutorado no Rio Grande do Sul. E aí eu tinha um dilema, porque tinha acabado de chegar em Curitiba. Eu falei, como é que eu vou largar o projeto aqui no meio? Então mantive durante 4 anos aí essas idas e vindas, antes da pandemia, né? Então a gente tinha que realmente ir até lá. Eu não tinha essa possibilidade de fazer tudo virtualmente. E aí a escola nasceu mais ou menos assim, né? Foi esse processo de dar nome para uma coisa que eu já fazia, e não necessariamente pensar nela como projeto, criar e daí começar a fazer, né? Que é quase que o normal ali.
Uhum. Sim, sim. Mari?
Eu gosto sempre de ouvir essas histórias, assim, os percursos e de onde a gente vem, para onde a gente vai, mas principalmente o que a gente faz com isso, né? No mundo, né? Do nosso processo, assim, né? Porque eu entendo que... quando criança, se a gente tem acesso, né, às artes, de modo geral, de modos, ao teatro, à literatura, à música, a gente transforma mesmo essa criança num cidadão com outro olhar mesmo para as coisas, né, uma possibilidade. Não que ele se torne artista, mas, né, a gente desperta uma sensibilidade mesmo, né, nas crianças, né, desperta as possibilidades que o mundo oferece, né? Que interessante ouvir você falar dessa aproximação das exatas com as humanas, né? É todo sentido, né? Você vai aprendendo e buscando os caminhos para isso. Mas eu queria que você me contasse, né? Você falou da relação ali do seu pai com a sua mãe, essa proximidade dos ateliês, mas como é que é o seu processo de escrita, né? Porque você contou, né, da necessidade, do seu interesse, da pesquisa acadêmica, da escola de escrita, mas eu queria saber como é que você escreve.
Escrever é sempre um processo que encanta, né? Justamente porque ele aparentemente tem uma aura de mistério, né? Por trás dele, assim. E quando, acho que, falar sobre o meu processo também ia falar sobre a escola, porque tem a ver também com a maneira como eu acredito que a literatura e a escrita se constituem hoje, né? Acho que até a década de 90, 2000, era muito comum a gente achar que a escrita era vinha, né, de uma inspiração, de algo divino, de uma centelha divina que aparecia para a gente e, de repente, pá, eu sento e escrevo tudo, assim. E quando a gente olha para isso hoje, as pessoas começaram a destrinchar os seus processos, né? A gente entende que esse processo ele é muito mais matemático do ponto de vista, né? Assim, matemático e braçal, e menos artístico do que a gente gostaria que ele fosse, né? Porque eu preciso chegar lá em X páginas, eu preciso chegar lá em X palavras, de repente, se eu tenho uma meta para entregar, né? Estou falando de textos talvez menos artísticos até aqui, mas eu preciso também sentar e escrever, né? E para isso, precisa ter um planejamento, eu preciso, né, entender quantos textos eu vou conseguir produzir naquele período, que tipo de narrativa eu estou produzindo. Então, se eu vou produzir conto, talvez essa centelha, talvez essa ideia, ela venha de um outro lugar, né? E essa busca, ela pode ser ativa também. E eu procuro fazer bastante isso no meu processo. Então, não esperar necessariamente que uma ideia venha, estou aqui e essa ideia veio, né? Não. Talvez olhar para a biblioteca, por exemplo. Isso é uma coisa que eu faço bastante quando eu estou montando um projeto novo, assim, né? Tenho a sorte e enfim, né, o privilégio de ter uma biblioteca em casa, né? De ter construído, de ter comprado livros em vez de outras coisas ao longo de muito tempo. Então, a gente vai construindo a nossa biblioteca ali. E olhar para outros livros, inclusive de outras áreas, assim, é um processo que me encanta bastante, assim. Às vezes, chegar numa enciclopédia, né? Eu uso bastante o processo enciclopédico para criar, assim. Então, ler enciclopédias de outras áreas até. Tem isso que a década de 70 e 80 nos deram isso de presente. Quando a gente vai a sebos e mercados de pulgas, por exemplo, a gente consegue encontrar enciclopédias temáticas. Então, sei lá, uma enciclopédia sobre geladeiras, né? Uma enciclopédia sobre animais marinhos. Né? E, de repente, eu vou para ela para ler e, a partir dali, procurar alguma ideia, né? Procurar costurar alguma ideia. Então, esse é um dos processos aos quais eu recorro, assim, quando eu quero chegar em algum projeto novo, assim.
Que legal, que legal. É muito difícil ensinar a escrever?
Olha, fácil não é, mas, assim, difícil não, eu acho que é um processo que é bem legal de acompanhar, assim, né? Você vê um aluno que começa achando que é pouco criativo ou que que tem ideias, mas que não consegue necessariamente transpor essas ideias para o papel. E aí, de repente, você mostra para esse aluno os caminhos possíveis para fazer isso, assim. E você percebe que ele está conseguindo e que esses textos já não são tão previsíveis quanto eles seriam, né? Caso ele tivesse simplesmente se rendido às primeiras ideias. Isso é um processo bem legal, assim. Eu acho que é mais difícil fazer as pessoas acreditarem que é possível ensinar a escrever do que necessariamente ensinar a escrever, né? Porque tem uma série de camadas de preconceitos envolvidos nisso também, né? Acreditando que a gente que a literatura é divina e que ela é uma arte, portanto, sagrada. E se é sagrada, ela não pode ser destrinchada, né? O livro também não pode ser riscado, não pode ser anotado. Ele precisa estar lá na estante intacto, né? Caso contrário, ele não tem valor. E eu acho exatamente o contrário disso. Eu acho que quanto mais riscado e anotado e manuseado tiver um livro, mais valor ele vai ter, justamente por conta dessa subjetividade que vai estar em cima desse livro, né? Dessa subjetividade que vai estar impressa nesse livro, num risco, num grifo, numa conversa, né, que se estabelece ali na orelha, na margem da página, né? Então, acho que quando a gente olha para isso, acho que é interessante. Não sei se respondo a tua pergunta, Wagner, mas acho que é isso, assim. Acho que é mais difícil não é dar aula, difícil é as pessoas acreditarem que elas podem aprender e outras pessoas acreditarem que a gente pode ensinar.
Sim, sim.
É um processo, né, Julia? Porque a escrita, ela passa, né, por todas as pessoas, assim, né? Você tem um modo de ensinar e pensar a escrita com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, e o que se faz com isso, né? A partir de cada processo. A gente está falando da produção de um livro, da produção de um artigo, né? Da escrita mais acadêmica, da redação do vestibular, né? Você já falou aí um pouquinho, né, desse processo de ensinar a escrever. Mas eu acho que tem para cada público um jeito, mas a escrita, ela pode ser acessível para todas as pessoas, né? Não significa que precisa ser publicado o que se escreve, né? Acho que não tem esse fim, né? Mas sim o processo, e até como cura, né? Uma escrita de diário, uma escrita de reflexão, uma escrita de autoconhecimento. Eu não sei o que se pode complementar nesse sentido.
Acho que o que você fala, né, de que a escrita ela é acessível para todos, ela é contraditório, né? Porque, de fato, ela é a arte mais democrática, né? Você não precisa comprar material, né? Vamos pensar nas artes plásticas. Você pode comprar tinta óleo, tela, né? Tem todo um tinta acrílica que seja, que é mais barato, mas, assim, é todo um investimento de material. E talvez ele não seja tão intuitivo assim, a partir do momento que a pessoa quer ser galerista, né, entrar em galerias, quer vender e tal. Então, ela precisa fazer um investimento de técnica mesmo, de muito tempo, até chegar num lugar que é um lugar, né, de ser artista plástico, reconhecido e vender os seus trabalhos. A escrita, em contrapartida, ela exige que você tenha, né, um papel e uma caneta só, né? Ou a música, por exemplo, você vai comprar um violoncelo, tenho uma pira, quero, né, praticar violoncelo. Quanto custa um violoncelo? Quanto custa um piano? Né? Então, nesse sentido, realmente, a escrita ela é a mais democrática. Mas, ao mesmo tempo, ela é tão complexa de ser trabalhada, porque, enfim, estamos num país que tem seu grau de analfabetismo e, infelizmente, a pandemia ela potencializou essas diferenças. Né? Um pouco antes, várias questões relacionadas à educação também já tinham feito a gente descer alguns pontos no ranking, assim. Então, a gente está num país que é predominantemente não letrado, né, em vários aspectos. Mas, ainda assim, a gente consegue aprender na escola, né? Uhum. Eu não aprendo música necessariamente na escola, mas eu posso aprender escrita na escola. Então, tem essa contradição aí. Com relação ao que você falou da cura, eu acho que tem um ponto interessante para a gente tocar aqui. Sei que o Wagner é psicólogo, né? Então, a gente tem um ponto importante aí para tocar, que é eu não me sinto apta, né, a trabalhar isso em sala de aula, né? Acho muito delicado quem se propõe a fazer isso e colocar a escrita como um espaço terapêutico sem ter ferramentas para isso, entendendo que às vezes a gente pode chegar num lugar muito sensível, num grupo, e esse grupo talvez pode não estar preparado para lidar com essas questões. E eu, como professora de escrita, posso até ter essa ferramenta para trabalhar na minha literatura, mas não sou capaz de fazer isso em sala de aula. E a sala de aula ela é um espaço que pode ser muito violento também. A gente tem que lembrar disso. Em escolas, a gente sabe disso, né? Então, eu tomo bastante cuidado de dizer isso para quem me procura. Ah, eu quero me curar através da escrita. Sempre ter um acompanhamento psicológico também. E usar a escrita como um hobby, como um escape, como uma das possibilidades, mas sem colocar todas as expectativas nisso, né? Porque senão a gente também entra num lugar que eu não tenho tempo de elaborar, de repente, esse texto, né? E eu levo esse texto direto para a publicação, para a autopublicação, que é um caminho super legal, mas que é um caminho também delicado por conta disso. Nenhum editor olha para esse texto e esse texto faz um super sucesso. Imagina o que isso, né, nos ensina também, né? Só que eu então só preciso ter esse trauma, trabalhar esse trauma, escrever sobre ele, publico, e aí isso foi bom para mim, né? Olha só que legal, e não elaboro isso, né? Então, do ponto de vista psíquico, eu não sei o que isso pode causar, né? Do ponto de vista da literatura, o sucesso ou o fracasso, eles podem fazer essa pessoa acreditar que ela não está escrevendo de um jeito interessante, ou que ela está escrevendo de um jeito muito interessante, e ela vai só reproduzir, então, essa fórmula aí que deu certo em algum momento, e aí a gente não está trabalhando especificamente a expressão literária, né? A gente está trabalhando só com audiência e com produção, e aí isso não é literatura, necessariamente, né? Então, acho que eu tomo bastante cuidado com relação à cura e texto, assim, porque eu acho que são dois pontos que são bem sensíveis se a gente simplesmente coloca eles no mesmo balaio, assim.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.